Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Ei, mas tá uma festa boa aí na sua casa, na sua região? Primeiro dia do ano. Muito bom ter você aqui com a gente. Mais uma vez, a gente começa bem, hein? Tendo a audiência do nosso ouvinte no programa Vida e Saúde especial de Ano Novo, dia 1º. De janeiro de 2025. Olha que bênção, nós estamos aqui juntos mais uma vez para a gente bater um papo muito legal. O tema de hoje é como lidar com as metas que não foram alcançadas. É muito comum nessa época a gente fazer dar uma paradinha para a gente olhar para trás e falar assim: o que foi que eu consegui fazer? O que foi que eu não consegui fazer? Não é? E aí, você já fez uma retrospectiva das metas que você começou a traçar no início de 2024? Olha, eu tenho algumas aqui, por exemplo, vou praticar mais exercício, vou melhorar minha alimentação, vou estudar, vou fazer iniciar a faculdade, um curso de inglês, eu vou guardar mais dinheiro, vou ler mais a Bíblia. Aí chega no finalzinho do ano, início do próximo ano, você faz assim: ai, não consegui fazer. Foi por preguiça? Foi por falta de recursos? Não sei. Eu quero te fazer essa pergunta. Como é que você lida com o fato de não alcançar algumas metas que você colocou, essas metas anuais? Você lida bem? Você se reavalia? Você enumera as dificuldades? Como é que você faz? Conta pra gente. 12981510081. Eu fico te esperando aqui, viu? Enquanto você tá participando aqui com a gente, deixa eu cumprimentar mais uma vez. Um prazer tê-la aqui no estúdio, presencialmente. Grazi Donato, tudo bem com você?
Tudo bem, eu tô aqui na expectativa. Quem que ela vai chamar?
Pois é, né? Você e o Raul ficam assim, né? Quem que vai chamar
sempre
primeiro? Né?
Adoro.
Depois eu tenho que me explicar com os filhos de Raul, entendeu?
É verdade, mas agora eles estão longe, então...
E quando encontrar? E quando a gente encontrar? Vamos. Sabe que criança não esquece,
é
viu?
Mas Grazi, você tá variando bastante.
Ô, Rose.
Oi, oi.
Ô, Rose, se você começar a me chamar primeiro sempre, a Grazi vai começar a chegar no programa 11.
Verdade.
11:07 para dar o tempo. Será que chega esse nível de desentendimento?
Chega. Se eu sentir que o Raul vai ser o primeiro, 11:03, 11:05.
Deixa eu contar um segredo para os ouvintes, né? Não sei se eles não sabem, porque eles não percebem, né? A Grazi chega no programa Vida e Saúde, que começa exatamente 11 horas, ela entra 11:01.
11:02. Gente, não sei o que acontece. Eu não sei.
Às vezes eu falo assim: ô, produção, tá tudo certo? 11 horas? Não, só a Grazi que não chegou, mas ela vai chegar já 11:01. Aí
não, gente,
11,
a Luciana
1.
É muito plena. A
não,
Luciana
tranquila.
É plena. Antes, a nossa produtora antiga ficava em pânico. Ela me mandava 15 mensagens e começava a me ligar. A Lu é plena.
Já sabe.
Plena. Já sabe que 11:01 ela estará conosco, não é? Mas, Grazi, tá. Grazi, tem alguma meta? Não esse ano, mas em algum momento da sua vida que você planejou e não deu certo? Como é que foi que você lidou?
Rose, deve ter tido, viu?
Com
mas
certeza,
não lembro.
Né? Sempre tem alguma meta, né? Vou fazer inglês, vou juntar dinheiro, vou fazer sempre.
É,
tem
verdade.
Alguma coisa que às vezes
às
a gente
vezes
não
tem alguma
consegue,
coisa que a gente
não
quer
é?
Fazer, mas fica assim: ah, agora não dá? Pois. É, a gente até quer fazer, mas eu tenho bastante consciência do que eu vou conseguir e o que eu não vou. Então,
sim. Eu
gosto de cumprir minhas metas,
sim,
viu? Inclusive, né? A gente é muito assim, ó. Botou uma meta, vai cumprir essa meta.
Legal, isso com a experiência,
mas,
né?
Legal.
Com
mas
a
eu
maturidade.
Não sou aquela de ficar botando muita coisa, não.
Isso, entendeu? Mais de uma já tem problema.
Não sou. Eu sei,
já
eu
vou ter problema com mais de uma meta.
Só a ansiedade de ter verdade. Que fazer tudo aquilo, você já não vai conseguir fazer nada.
É verdade. Lá na sua mentoria tem metas? Ou
tem,
não?
Tem. Toda semana a gente tem uma tarefa, tem uma meta pra elas cumprirem. Mas a gente fala assim, ó, é 1%. Gente, vocês vão fazer A gente tem uma frase que a gente fala assim, ó, você vai fazer pouco pra você alcançar pouco. É o contrário do que todo mundo fala.
Sim, sim.
Por quê? Porque quando você viu que você consegue fazer um pouquinho, você se a sua própria mente, ela se condiciona a acreditar que você consegue fazer mais um pouco.
Ótimo.
Uhum. E aí, de pouquinho em pouquinho, você vai falar... Olha, me deu até arrepio. De pouquinho em pouquinho, você vai alcançar seu objetivo.
Muito bom.
Você só não pode paralisar. Então, já que a gente tá no dia 1º de janeiro de 2025, para as mulheres que querem alcançar suas metas aí pra esse ano, que tá só começando, gente... Metas físicas, né, para melhorar a saúde, para fazer exercício físico, para emagrecer. Metas mentais, eu quero melhorar minhas emoções, eu quero me relacionar melhor com quem eu convivo, no meu trabalho. E metas espirituais também. Me chama no meu WhatsApp. Me chama no WhatsApp, não. É, também.
Também
me chama no Instagram, arroba Grazi Donato. Lá na bio tem meu WhatsApp. Grazi, eu quero sua ajuda aqui. Passa um ano juntinho comigo, grudadinha. É claro, as ouvintes da rádio estão convidadas a me chamarem lá no Instagram. Se quiserem aí fazer um ano incrível.
Muito legal, gente. Começar o ano já colocando em prática as metas, não é? Raul, você, tudo bem com você?
Aí, beleza, Rose, tudo jóia. Feliz ano novo.
Feliz ano novo. Primeiro dia de 2025. E Raul, você também, assim como a Grazi, é um rapaz aí de cumprir as metas, não é?
Rose, eu acho que eu cumpro a maioria, viu, Rose? Sim. Mas também não são todas, não.
Sim.
E acho que a gente vai falar sobre isso hoje. Acho que uma das metas que eu não cumpri esse ano, por exemplo, foi... Eu queria ter lido 2 livros aqui que eu não consegui ainda, Rose.
Sim.
Acho que os meninos... Acho que quando os meninos completarem uns 25 anos, eu consigo.
Olha que tem tempo, não é?
Mas outras metas, graças a Deus... algumas até que a gente nem esperava, né? Coisas que a gente fez uma meta menor e conseguiu mais. Então é muito legal isso também, né?
Muito legal.
Graças a Deus. E a gente ajuda as pessoas a cumprirem as metas também, viu, Rose? Lá na nossa mentoria.
Fala da sua mentoria pra gente.
Sim, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. Inclusive agora a gente está recebendo pessoas para que querem emagrecer até 10 quilos até o carnaval, né? Querem emagrecer 10 quilos até o carnaval. Se você quiser começar 2025 aí, né, com novas metas, com um novo corpo, nova mente, novo espírito, é leisdoemagrecimento.com.br. E agenda a sessão com o nosso time.
Obrigada, Raul. Tá aí, gente, o trabalho da Grazi, o trabalho do Raul. Suas metas aí para 2025 tem a ver com o trabalho deles. Pode procurá-los nas redes sociais, combinado? Sandra Barilli, nossa psicóloga, mais uma vez aqui com a gente no nosso estúdio. Já ainda com esse clima de Natal, porque hoje é o dia primeiro, né? Clima de festa aqui. Bom mais uma vez ter você aqui, viu?
É muito bom poder estar com vocês. Joia.
Legal. Você tem costuma traçar muitas metas?
Eu costumo. Eu sou uma pessoa de metas.
Assim.
Esse ano que passou, eu alcancei várias metas. Outras, eu diria assim, alcancei pela metade.
Sim.
Mas tá ótimo, porque meio caminho andado,
tá,
né, Grazi?
Caminho, exatamente.
Agora falta só a outra metade.
Sim. Retoma
o que facilita.
Agora, muito mais. O que você levaria um ano vai levar só 6 meses.
Isso, 6 meses. Então a gente vai aí, nessa vibe.
Legal,
né?
Legal.
E é isso. Lá no meu Instagram, @ Sandra Barilli Psicóloga, vocês também encontrarão ali algumas questões para alcançar as metas. E neste caso, as metas de compreender cada vez mais como funciona o psiquismo do ser humano, o seu psiquismo. Quanto mais a gente entende isso, Rose, mais qualidade de vida, né, Grazi?
Exatamente.
E isso é maravilhoso.
Rege tudo, né? Isso rege
tudo.
Toda a nossa vida.
Exato.
Muito bom. Uhum. Deixa pra gente, então, o seu contato. Você sabe que todo dia chega alguém diferente na programação.
Sim. Uhum. @ Sandra Barilli Psicóloga.
@ Sandra Barilli Psicóloga. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, muito bom ter você aqui. Fico esperando a sua resposta, a sua participação aqui. Como é que você costuma agir, né? Quando você não consegue alcançar as metas propostas aí que te desafiaram no início do ano. Conta pra gente. 12981510081. Eu já te chamo aqui, depois dessa música linda que tá chegando com Arautos do Rei. A música O Senhor da Vida. Conhece? Vamos cantar. Estar juntos aqui na Novo Tempo.
Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel. Das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu E como foi que o morto ressurgiu? De como o azeite não acabou? E como um leproso se curou? Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu compadre, venha a minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo. As ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso. Os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo. As ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso. Os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha atuar. Neste momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor.
Rádio é novo tempo,
é novo tempo.
Oi, gente, estamos de volta. E aí, você respondeu a nossa pergunta? Depois de ouvirmos Senhor da Vida na voz do Quarteto Arautos do Rei, a gente retoma, não é? Como é que você lida com essa questão de uma meta que você estabeleceu no início do ano de 2024? Finalizamos o ano ontem, você fez uma reflexão, não consegui alcançar. Como é que você lida com esse fato, hein? A Rita mora em Pernambuco, ela está dizendo: para mim é difícil, mas aprendi a ver que é mais importante o processo, mas nem sempre tenho o controle da forma como vou reagir às frustrações. Obrigada, Rita, pela participação. Acho que ela falou uma palavra interessante aqui, que é a questão do processo, né? O Thiago de Fortaleza aqui comigo. Eu sou meio teimoso. Se não deu certo, eu tento de novo até conseguir. Isso. Mas com calma e estratégia. Olha só o Thiago, Grazi.
Muito
tá
bom.
Tá dando curso já.
Nossa,
aqui,
esses ouvintes estão demais, hein? Já serviu aí como incentivo. O Rogério de São Paulo fala aqui com a gente: eu fico muito chateado, mas eu tento não me abater. Acabo pensando que se não deu certo agora, talvez não fosse o momento certo.
Uhum. Isto.
É uma boa forma de encarar aí, né? Com certeza. A Marisa de Belo Horizonte fala assim: eu encaro como aprendizado. Eu tento ver o que eu posso fazer de diferente no ano seguinte para conseguir.
Gostei. Excelente.
Maravilhosa. Gostei. Também, Marisa. Obrigada pela participação, querida.
Muito bem, Raul, com você aí. Como é que Legal. Estão os ânimos dos nossos ouvintes aí?
Sim, o Pedro de Aracaju fala assim: não alcanço todas as metas, mas aprendi a ser mais gentil comigo mesmo. Uhum. A Sandra Barilli me ajudou muito com isso no Vida e Saúde. Olha!
Olha que beleza!
Olha
que beleza.
A Silvia de Teresina fala: eu me comparo muito com as pessoas. Quando vejo as minhas metas e percebo que minhas amigas alcançaram e eu não, eu fico muito triste. Vamos falar de comparação também,
isso, né? As comparações. Eu acho muito legal como é que o ouvinte fica muito à vontade para compartilhar com a gente, não é? Aquilo que deu certo, aquilo que ainda não deu certo. E é isso mesmo. Aqui a gente traz a nossa vida para debate, para a gente poder conversar, para a gente papear, Sandra. Então vamos começar, né? Antes de mais nada, qual é a importância da gente estabelecer metas? Porque a Grazi falou: eu começo sempre com metas. Você também falou: começo sempre com metas, não é? Mas não é todo mundo também que tem meta. Então qual seria essa importância?
Rose, eu acho que de forma parada ninguém fica. Uhum. Se você não tem meta para andar, verdade, você acaba regredindo. Uhum. Não é assim?
Verdade. Sim.
Porque se o nosso organismo, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não está em movimento, uhum, a tendência é regredir. Então a meta, ela traz sentido de vida. Uhum. Ela traz uma luz no futuro, uhum, onde eu desejo chegar, um lugar que eu desejo, uhum, chegar. E isso é vida, isso é transformação, uhum, isso é desejo, isso é amor à própria vida. Uhum. E também não é regredir, né? Quando eu tenho meta, eu vou evitar de acabar regredindo.
Nossa, muito bom. Eu acho isso fantástico. A gente nunca tá parado. Porque sim, a vida é movimento.
É movimento.
A gente só para quando morre.
Sim.
Então, enquanto a gente tá vivo, tem que se movimentar.
Exato.
Pra frente, que senão vai pra trás. Eu amo isso, Sandra. Vou ler um comentário aqui do Carlos, de Porto Alegre. Ele fala assim, ó: eu confesso que bate aquela frustração. Eu fico desmotivado. E geralmente, as metas que eu não alcanço, eu não tento repetir pro próximo ano.
Uhum.
Isso o Carlos falou pra gente. E a minha pergunta é exatamente sobre isso. Como lidar com a frustração de não ter alcançado uma meta importante que foi estabelecida no início do ano?
Sim. Grazi, eu acho que essa frustração, ela é natural.
Sim.
Eu acho que todas as pessoas, né, que não alcançam uma meta, depois terá esse momento, uhum, de frustração.
Uhum.
E a grande questão é o que fazer com isso. Né, bem o que ele coloca ali. Então, a frustração, ela é exatamente por causa desse desejo de chegar em um lugar que eu não consegui.
Sim,
né?
E se você não se frustra, você nem era importante.
Exato.
Não é? A gente,
exato,
só se frustra pelo que importa.
Exatamente, uhum, exatamente. Só porque nós precisamos dar um tempo para essa frustração, digerir esse momento e recomeçar. Agora sim, questionar por que foi que eu não alcancei, né? Uhum. Então, alguém aqui falou a respeito da questão do aprender, eu acho que foi a Marisa. Então, o que eu posso aprender com isso? Para alcançar esse meu desejo, né? Quais são as outras vias que eu posso fazer? E no sentido de pensar algo que dessa vez seja possível.
Sim.
Para que não haja mais frustrações. E eu consiga ter esse movimento.
Muito bom.
Legal. E eu li aquele comentário, né, do Pedro, né, que falou que aprendeu com você a ter, a ser mais gentil, né, com ele mesmo. É importante, Sandra, a gente aprender a desenvolver essa compaixão com nós mesmos e em momentos nos quais os planos não saem como a gente planejou. Como que a gente pode praticar essa autocompaixão?
Raul, nós temos o hábito de sermos muito duros conosco. Né? Nós temos esse hábito, infelizmente, né? E às vezes a gente se cobra muito e não reparando que a vida, ela precisa ser pensada. A vida, ela precisa ser também degustada. Eu preciso ter prazer pela vida, né?
Sim.
Então, é numa hora como essa que eu preciso verificar que houve um crescimento. Se houve algum esforço, houve um crescimento.
Uhum.
E comemorar esse crescimento que houve,
sim,
né? E com isso, compreender que às vezes, mesmo dentro de um passo mais lento, eu estou alcançando alguma coisa. Uhum. E se valorizar, né?
Uhum. Quando a gente fala também de meta, eu fiquei pensando assim, meta é diferente de ter uma vontade de fazer alguma coisa apenas, não é?
Sim.
Porque meta é você se planejar. E às vezes a gente não alcança as nossas metas porque nós só ficamos ali na vontade.
Sim.
Né? Eu quero fazer um curso de inglês, mas eu não fui pesquisar um curso de inglês, eu não vi quanto tempo tinha, quanto tempo eu precisaria me organizar financeiramente, se fosse um curso pago e tal, né? Então também a gente precisa verificar. Foi meta mesmo? Ou foi só, ficou assim, só ali na vontade?
Desejo.
Não é?
Isso.
No desejo, não é? Porque também quando a gente tem uma meta e a gente faz a nossa parte, ainda que a gente não alcance, você tem tudo bem que é frustrante, mas você olha, não, eu consegui pelo menos até aqui. Isso você ganha força para fazer, para dar continuidade.
Sim.
E eu acho que isso também vai evitar a questão de comparação, não é, o Sandra? Quando eu começo a olhar que eu não consegui, mas que a minha amiga, melhor amiga, conseguiu, que o meu primo conseguiu, isso benéfico.
Não, e assim, se eu não conseguir e a pessoa que está ao meu lado conseguiu, isso pode ser algo muito positivo, porque eu posso aprender com ela. Por que ela conseguiu?
Sim, sim. Qual, né? O que ela fez
para conseguir? Eu só preciso entender que eu não sou inferior a ela. Eu apenas não fiz o que ela fez.
Uhum.
E se eu quero mesmo, como você colocou, se é uma meta, então eu posso aproveitar para aprender com essa pessoa e conseguir também.
Uhum.
Porque o fato do outro ter conseguido não elimina a possibilidade de eu conseguir.
Uhum.
Né? Não existem só a possibilidade de um. Né? Então, se o outro conseguiu, ele está abrindo caminhos e conhecimento para que eu também consiga.
Uhum.
E tá tudo bem.
Sim, muito bom.
Interessante, né? Em vez então de ficar chateado, magoado, tomar até bronca da outra pessoa, não. Quero aprender como é que você fez.
Exato.
Né?
E a Sandra comentou uma coisa tão interessante, que você falou assim, do prazer da vida.
Uhum.
E eu gosto muito de olhar uma meta. Uma meta não é só, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Eu quero ter 10 quilos a menos. Não. Ter prazer na vida.
Ter prazer na vida.
É o seguinte, quem eu me torno no processo.
Uhum.
Por quê? Não é só sobre ter 10 quilos a menos. É sobre isso que eu tô vivendo para emagrecer. Faz sentido para mim?
Isso.
Porque eu vou me tornar uma outra pessoa depois que eu alcançar a meta. E se esse processo não fez sentido, o que vai acontecer? Eu vou reganhar esse peso.
Isso.
Então é uma mudança de identidade só. Também não é só uma meta alcançada.
Uhum.
Eu preciso me tornar alguém diferente. Então peraí, faz sentido esse caminho?
Isso.
Porque eu vou ter que continuar vivendo isso.
Uhum.
Depois.
Exato.
Então eu acho muito legal olhar para esse lado assim, da identidade mesmo. Agora Sandra, tem uma participação aqui da Lívia. Ela fala que já se frustrou e que ela não tem mais meta. Nem quer mais pensar em metas.
Sim.
Então para alcançar a meta, na maioria das vezes preciso insistir. E como que eu diferencio uma persistência saudável de uma teimosia?
Sim. Essa. É, legal. Ô Grazi, nós precisamos encarar a vida um pouco mais dentro da realidade e entender o que é realidade e o que é fantasia. Porque muitas vezes, né, nós colocamos algo dentro de um aspecto de fantasia e aí nós vamos só nos frustrar sempre. Então, uma leitura dentro da meta, é como a Rose falou, a meta tem que haver um projeto. Quando você tem uma meta e faz aquele projeto, você vê a lógica de quanto tempo você precisa, se isso é algo real, né? Se é algo possível. Agora, quando assim eu tenho muitos desejos e isso não é organizado, muitas vezes isso está também dentro de um mundo de fantasia. Né? Então a possibilidade de frustrar é muito grande.
Sim.
Então, primeira coisa, eu vou colocar os pés no chão e me organizar dentro de algo que eu vejo que tem uma lógica.
Muito bem, muito bem. Vamos fazer o seguinte, Raul, depois do intervalo você volta com a pergunta e a gente vai dar um pulinho rapidinho. Mas antes, você sabia que a Esperança é o nosso robozinho, né? Inteligência Artificial, Esperança. Ela tem um guia de estudos, como melhorar sua vida espiritual. Vai falar sobre relacionamento com Deus, compreender os planos de Deus para nossa vida, para a gente crescer em sabedoria, em paz interior. Quer conhecer esse material totalmente de graça com o robozinho Esperança? Faz o seguinte, digita aí Esperança, manda pra cá através de mensagem de texto, né? 12981510081. Você pode começar hoje mesmo a estudar com o robozinho Esperança. A gente vai passar pra você o WhatsApp dela. E aí você começa hoje mesmo, porque é bem fácil. Você vai gostar, é interativo. Ela te pergunta, te dá opções, você responde. Se respondeu ok, ela até te parabeniza. Ela é uma festa. Ela gosta mesmo de fazer uma festa quando a gente acerta. Quando a gente erra, ela, opa! Então, aí ela nos ajuda a compreender esse erro. Então, você vai gostar muito do robozinho Esperança. Mantenha a sintonia, depois do intervalo a gente volta e eu fico esperando seu recadinho aqui no nosso WhatsApp, combinado?
Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Já estamos de volta. Nosso papo tá tão gostoso, gente. Como lidar com metas que não foram alcançadas? Acho que você pode reunir sua família aí hoje à noite, primeiro dia do ano, para combinarem algumas metas também em família, não é? A gente tá falando de metas individuais aqui, mas que tal fazer metas em família? Cada um ficar responsável por uma parte ali, sabe? Vai ser bem legal. Aí no final do ano você conta pra gente qual foi a sua meta em família. Vamos lá, a gente retoma nosso bate-papo com a Sandra Barilli. O Raul ficou com a próxima pergunta, não é, Raul?
Sim. Vamos lá, então. Sandra, muitas vezes, né, a gente, ou melhor, as metas, né, tem mais a ver com o que os outros esperam da gente do que com realmente a gente quer, né?
Sim.
Então, como que a gente pode perceber se uma meta, ela foi criada para satisfazer as expectativas dos outros ou se elas são nossas mesmo?
Bem colocado, Raul. Porque, assim, é tão difícil viver segundo o desejo dos outros, né? É tão pesado. E aí a possibilidade de não alcançar essas metas, ou até de alcançar e não se sentir realizada, né? Ou realizado, é muito grande. Porque esse material pertence ao outro, né? Bem colocado por você. Eu acho que é necessário, Raul, fazer uma autoanálise. Pensar em relação à vida e tentar descobrir quais são os reais desejos, né? E conseguir também separar o que pertence ao outro. Uma boa forma de fazer isso talvez seja escrevendo, né? Colocar ali no papel, de forma bem concreta, né? O que eu acho que o outro deseja e que eu estou fazendo. E que se não fosse nesse formato, o que eu de fato desejaria. Porque assim, é muito difícil ter sucesso a partir do desejo do outro. Se o desejo ele não brota, não faz sentido para você, profissão, por exemplo, não importa. Ah, qual é a melhor profissão para ter sucesso? É a profissão que você quer para você. Essa é a questão.
muito importante mesmo, não é? A participação agora aqui comigo é da Diana, ela mora em Manaus, ela tá dizendo: eu comemoro o que eu consegui, mas eu tenho a tendência de focar nas metas que eu não alcancei, e aí fico para baixo com isso. A Beatriz diz: confesso que me cobro bastante quando isso acontece. Tento pensar no que posso fazer para melhorar, mas sempre me julgo demais. O pessoal tá sofrendo bastante aqui, né? Quando você comentou falando da frustração, Sandra. Mas aí como é que a gente retoma? Porque realmente a gente vai ficar triste, né? Mas a gente precisa dar continuidade. Você tava falando, ter metas é a gente viver, né? A gente tá em movimento e tal. Como é que a gente recupera a motivação, né? O primeiro dia do ano, ó, esse é o momento pra gente colocar em prática.
O primeiro dia do ano, ele já nos motiva, porque é um recomeço, né? É um recomeço da vida, é mais um ano. Então, isso facilita bastante. Mas a gente também não pode pensar assim: eu vou fazer exercícios em 2025, vou para academia. E aí, considerando que hoje, dia 1º, eu não fui, amanhã eu já estou pensando que eu não iniciei, então já não vale a pena. Não é bem assim, né? Mesmo que eu tenha falhado no meu propósito um dia, dois, eu posso ainda retomar. As coisas, elas não precisam ser assim tão redondinhas e perfeitas. Então, uma forma de lidar com isso e se motivar é pensando: eu ainda estou viva? Então, hoje é o dia. Posso fazer.
E não precisa ser nem numa segunda-feira, né? Que o pessoal fica esperando a segunda-feira pra fazer. Não, começa hoje. Não é aquilo que é possível, né? Que é possível você começar.
Tirar um pouco desse 8 ou 80, né?
Isso.
Ou tudo ou nada.
É, verdade.
A nossa participação aqui, o Fábio de Curitiba, ele fala aqui, ó: sempre penso que tudo tem o seu tempo, mas nem sempre fui assim. Eu fiquei 3 anos tentando alcançar uma meta de atividade física. Eu só consegui quando busquei uma forma daquilo fazer sentido pra mim. Olha que legal, né?
Muito.
Pensa dessa forma. Aí, Sandra, eu queria saber assim: quais são os primeiros passos pra quem deseja superar o desânimo de uma meta frustrada e se organizar novamente? Igual nosso ouvinte aqui. Foi lá e se reorganizou. Como fazer isso?
O Grazi, quando os nossos pensamentos, eles estão apenas aqui na mente, tudo fica um tanto confuso. Quando eu começo a falar, porque quando eu falo, eu me ouço de uma forma mais clara.
Verdade.
Né? Então, eu preciso falar isso para alguém. Alguém da minha confiança. Alguém que está próximo. Então, se eu conseguir expressar a minha frustração, se eu conseguir expressar os meus desejos, no momento em que eu estou falando, as coisas já se tornam mais claras.
É.
E aí eu posso tentar me reorganizar. Muitas vezes a gente sofre porque nós lidamos apenas com os nossos pensamentos. E ali tudo fica muito confuso, cheio de afetividade. Quando eu falo, eu deixo as coisas mais claras para minha própria pessoa.
Maravilhoso. E a gente fala isso também para as nossas meninas, sobre escrever.
Escrever.
Porque escrever, excelente, exige uma organização de pensamento. Você não consegue jogar bagunçado. Você vai organizando, só escrevendo você já vai sentindo as coisas se organizarem.
Exato.
Igual quando a gente vai fazer uma conta difícil, né? 2 mais 2 é 4. Mas e 395 mais 572? Você vai ter que escrever ou pegar uma calculadora para organizar. Porque na cabeça não flui.
Exato.
Legal, né?
Perfeito.
Raul?
Legal. Muito bom. Sandra, a gente aqui, em alguns programas, a gente já falou, né, sobre a necessidade de estabelecer metas realistas, né? Como saber se uma meta era realista ou se a gente estava, de alguma forma, tentando alcançar algo além do que era possível?
Sim. Eu acho, Raul, que no momento em que você, pegando a fala da Grazi, né? O momento em que você pega um papel e uma caneta e você transforma esse desejo em um projeto, né? Que aí seria a meta. no momento em que você está desenhando esse projeto, fica mais... de uma forma mais lógica para você fazer a leitura, se aquilo se trata de algo realmente possível dentro de um tempo, ou se eu estou exigindo muito da minha própria pessoa. Então, eu acho que o projeto, ele nos ajuda a situar. E nesse projeto, está a meta, o desejo, está assim, como, o que eu farei para alcançar isso? E às vezes eu coloco alguma coisa e penso, daqui a um mês eu farei isso para alcançar aquilo. Não, o projeto ele tem uma lógica, é o que eu posso fazer hoje para começar a alcançar isso.
Que legal, né?
Tem uma coisa que a gente faz aqui, Rose, na mentoria, né? Que é justamente isso, estabelecer pequenas, pequeninas, quebrar as metas em pequenas partes mesmo.
Isso.
Então muita gente fala assim que, eu não consigo, Raul, eu não tenho tempo de fazer 50 minutos, 40 minutos de exercício. Ah, você tem tempo de fazer 20 minutos? Não, 20 minutos também. Aí vai quebrando até, teve várias pessoas que começaram, Rosa, fazendo 5 minutos de exercício antes do banho, dentro do banheiro ali.
Sim.
Pra tomar banho, sabe? E aí, progressivamente, você vai colocando mais minutos ao longo das semanas, meses. Depois de alguns meses, você está fazendo ali o tempo que você deseja fazer ou que seria necessário fazer.
É isso. Muitas pessoas, muitas pessoas me falam também em relação a isso, em relação à leitura. Ah, eu não consigo ler. Eu não sei ler. Eu não dou conta de ler. Eu nunca li um livro. Ok. Leia uma página. É isso.
É dessa forma mesmo.
Dessa forma.
Eu me lembro um dos nossos primeiros programas, quando o Raul falava assim, olha, não consegue fazer 30 minutos? Dá uma volta na casa, na sua casa. Lembra disso, Raul, você falando? Lembro da Grazi falando. Pode falar.
Teve uma mentorada nossa que a gente falou pra ela andar 5 minutos dentro do quarto dela.
Você começa a quebrar,
sair do quarto, com depressão.
O tempo. E a Grazi falava, não tira. Você não consegue tirar ainda? Acrescenta no seu prato a comida saudável. Lembra disso,
lembro,
Grazi?
Fantástico.
Então vai aos pouquinhos, né?
Vai.
Aos pouquinhos. Eu me lembro, uns anos atrás, eu queria trabalhar no Ministério Público. E eu me propus, era uma meta de eu conseguir passar no concurso, né? E eu estudei muito, em 6 meses, muito. Com meta, hora para começar, hora para terminar, hora e cada vez mais. E eu fui me saindo muito bem, assim, naqueles testes que a gente vai fazendo, né, lá no cursinho e tal. E chegou a prova, eu fiz a prova dificílima. Naquele ano, o corte de notas, assim, foi muito baixo. E eu fiquei um ponto, apenas um ponto. Quem entrou com um ponto acima da nota. Foi muito frustrante, chorei bastante, fiquei assim pensativa, não é? Mas só que 6 meses depois eu fui chamada pra cá. Eu trabalhava lá no Novo Tempo no Rio de Janeiro. Eu vim pra cá. E aí os anos foram se passando, o tempo foi se passando, e as coisas que Deus me permitiu viver aqui, eu fico pensando, será que realmente seria plano de Deus? Porque tudo que era possível fazer humanamente,
você fez.
Foi feito. Não tem uma coisa que eu olhe para trás e falo assim, Sandra, mas se eu tivesse estudado mais uma hora por dia, eu estudava o tempo inteiro. Não tinha mais uma hora. Ah, se eu tivesse deixado o domingo ali para poder dedicar. Mas eu já estudava no domingo.
Sim.
Então, assim, a gente também precisa dar esse espaço pro Espírito Santo dizer em quais planos
Fantástico.
A gente precisa investir naquele
Fantástico.
Momento da vida, não é?
É, fantástico. E hoje nós temos você aqui, nossos ouvintes têm você aqui, né, Grazi?
É, Raul.
É a rainha da rádio.
Por causa desse um ponto.
Faltou. Meu Deus do céu.
Graças. A vida é tão interessante, depois que o tempo passa, a resposta chega, né?
É verdade.
Esse um ponto, na verdade, ele não foi um fracasso, ele foi uma bênção.
É,
porque
gente,
olha o trabalho que você faz,
gente,
é de arrepiar.
Mas é uma bênção também saber que eu tenho hoje acesso às informações que vocês trazem aqui.
Isso.
Acrescentam e mudam. Quantas vezes as nossas conversas mudaram a minha vida, não
é? E detalhe, aquele período que você estudou muito... Uhum. Você exercitou muito o teu cérebro. Então não foi
nada,
perdido.
Nada joga fora,
algo
não é?
Algo assim, tipo... Nossa, perdi minha vida por 6 meses. Não! Você jamais. Exercitou teu cérebro, você aprendeu muito e até te capacita na questão de raciocínio.
Para outras áreas da
pra
vida.
Para hoje,
é
para o que você está fazendo.
É verdade.
Olha que
muito
bênção.
Muito bom.
É verdade.
Sandra, ó, a Ana Clara fala aqui pra gente, ela é de Salvador. Olha, eu tento mudar a abordagem, mas não é fácil. Ela acha muito difícil mudar.
Sim.
Então, como que a gente lida com essa autocobrança excessiva e as altas expectativas que colocamos sobre nós mesmos?
Sim. Nesse caso, eu acho que seria interessante, Grazi, revisitar a história de vida. É muito difícil revisitar a nossa história de vida.
Uhum.
Porque muitas vezes traz um pouco de dor.
É verdade.
Sofrimento.
Uhum.
Mas sem revisitar a história, eu não consigo compreender por que que eu estou fazendo isso uhum. comigo. Nós precisamos ter os nossos desejos, ter as nossas metas,
uhum.
alcançar aquilo que nos faz bem. Ter esse crescimento constante, isso é legal. Mas se isso partir para uma situação de correr atrás de algo que eu ainda não consegui compreender, porque tem a ver com uma certa exigência na minha própria história de frustração.
Eu vou até falar um exemplo. Aquela
Sim.
criança que cresceu, que fazia algo lá incrível, né? Pequeno, porque criança faz as coisas pequenas
Sim.
que são incríveis. E o pai fala, não fiz mais que a obrigação.
É,
Sim.
Chega com a
é
nota,
sua
tirei,
obrigação.
Tirei nove
Exato.
Na prova.
Exato.
Então, essa é a pessoa que não consegue, por exemplo, comemorar as pequenas vitórias.
Sim.
Então, ela teve uma vitória e ela fala, ai, nem foi nada.
Nem as pequenas
e, ela nem
e
pensa.
Nem as grandes.
Ela nem pensa. Ela, fala, ela só pensa no que ela não conseguiu
Exato.
Ainda.
Não comemora nem as pequenas e nem as grandes.
Nada.
Né? Por quê? Porque acostumou num formato de autocobrança.
Sim.
E assim, nós vivemos muitas vezes papéis na vida.
Uhum.
E se eu abraçar a ideia de um papel de só autocobrança, eu vou viver isso sempre. Às vezes nós temos que avaliar qual é o papel que estamos vivendo.
Sim.
E se isso está sendo bom. Ou uhum. destrutivo.
Uhum.
Eu posso mudar esse papel de vida.
Uhum.
Assim como um ator, né? Fazendo uma novela.
Uhum.
Ele não precisa carregar esse papel depois para a vida dele.
Sim.
Né? Ele pode retomar o que seria vida para ele.
É, até vou citar um exemplo de uma aluna nossa, a Ingrid. Ela tomava 7 remédios psiquiátricos por dia.
Nossa.
E ela passava o dia no quarto escuro.
Uhum.
Então, ela não conseguia fazer nada e ela não via perspectiva na vida, ela super novinha.
Sim.
E aí, um dia ela decidiu pular corda, porque ela tinha uma corda na casa dela.
Fantástico.
E ela disse que ela pulou 10 pulinhos ali pra ver que ela podia fazer aquilo,
uhum.
né? E ela se sentiu capaz, porque ela conseguiu dar 10 pulinhos
uhum.
naquela corda. Hoje, essa nossa aluna, ela já fez meia maratona. Ela, virou corredora, isso tudo.
Onde
porque um
foi?
Dia ela pegou a corda
Ai,
que
arrepiada.
Tava ali. A corda que ela queria tirar a própria vida.
Nossa.
Então, ela me arrepia até o couro cabeludo. Aí, é maravilhoso ver isso. É só uma pequena, atitude ali que mudou toda a vida dela.
Sim.
E ela não cansa de agradecer que ela tá vivendo esse
que
meio
lindo.
Agora.
Uhum.
Maravilhoso,
Amém.
Né?
Amém.
Amém.
Louvado seja Deus, muito bom.
Amém.
Sandra, as metas, elas devem sempre ser acompanhadas de um prazo ou não? E como que a gente flexibiliza, né? Os prazos sem perder a motivação.
O Raul, eu acho que depende do tipo de meta. Depende do tipo de meta. Porque existem metas em que eu alcancei e pronto. Então, eu tenho uma meta que eu quero, né, para o próximo ano. Não para o próximo ano, para agora, 2025. Uma meta que eu quero fazer o curso da Grazi né, acompanhar todo esse ano aí,
Lindo.
Né? E fazer esse curso de vocês. Quero isso. Agora.
Bom demais.
Muito bem-vinda.
Isto. Muito obrigada. Será muito bom estar com vocês. E aí, você termina, terminou, né? Era uma meta de um curso. Agora, A meta de crescimento existencial, por exemplo, é uma meta até morrer.
Pra vida toda.
Pra vida.
É verdade,
então
é
depende da meta. Né?
E a comemoração? Porque assim, eu aprendi, Sandra, que a gente tem que ter metas a curto prazo, médio prazo, longo prazo. E conforme a gente for dando ali, assim, pequenos passos e conquistando, a gente deveria comemorar. Porque às vezes nem a gente mesmo valoriza os pequenos passos, não é? Então, nem que fosse, eu aprendi assim, nem que seja pra você ir ali numa padaria, tomar um suco e dizer, sua fofa, sua linda, você conseguiu. Você conseguiu, né? Porque se a gente também ficar esperando só daqui a 2-3 anos a gente alcançar o valor que a gente queria juntar financeiramente. Daqui a 2-3 anos pra terminar ali algum curso. Uhum. É muito longo, fica muito longe.
Mas você sabe por que isso acontece? Tem aí um problema neurológico. Quando eu alcanço um lugar, eu fico com a impressão que eu sempre vivi nesse lugar. Eu esqueço que em um outro momento eu estive em outro lugar. Então é muito difícil nós reconhecermos o nosso crescimento. Porque a ideia que eu tenho é que eu já nasci assim como eu sou hoje. Eu não entendo que eu cheguei onde cheguei através de muitas lutas e muitas vitórias. Então isso é algo que eu preciso de fato parar para raciocinar.
É verdade. Tem até aquela frase que falam assim, às vezes, lógico, todo mundo passa por estresse, dificuldade, fala assim, eu não posso esquecer que um dia eu orei para ter exatamente essa vida que eu tenho hoje.
Isso.
Então, se você quer ter mais, você quer ter mais sucesso, você vai ter que trabalhar mais. Aí depois você se estressa e você esquece que era exatamente aquilo que você queria viver.
Sim.
Né? Não esquecer disso, não deixar de olhar, né? A conquista.
E pode ser também que no meio dessa trajetória você desista também. Não pode?
Com certeza.
Também.
A meta pode perder o sentido.
Perde o desejo. Quantas vezes a gente quer tanto uma função, um cargo, uma função? Aí você estuda para aquilo, aí você vai pro dia a dia. De repente aquilo não faz nem mais sentido pra você falar, é isso? Na prática, é isso?
Não quero.
Não é?
E é maravilhoso, isso também é.
Sim, você poder reavaliar as suas metas, isso realmente é pra mim, não é?
E às vezes você entende que era tão desgastante que não valia a pena. E antes você não sabia.
Sim.
Aí no meio do caminho você consegue enxergar. O João Pedro de Brasília fala aqui, ó, eu sou bem prático. Eu faço uma análise do que deu certo, do que não deu e ajusta o plano pra frente.
Olha
que
legal. Isso.
Maravilhoso, né?
Isso. Ele ajusta,
muito
né?
bom.
Perfeito.
Aí, Sandra, eu queria que você ajudasse a gente no seguinte. O que fazer pra tornar uma meta não alcançada em um aprendizado e não ver como um fracasso?
Sim. Eu preciso olhar para esse histórico com um olhar científico. Propositalmente pensar o que foi que eu fiz, em que momento deu errado, né? O que poderia ter sido feito de forma diferente. Uma análise científica da situação. E obter as respostas a partir disso. Porque assim, a gente não pode viver de uma forma que tudo o que acontece é natural e num caminho lógico. Não, é um estudo. Eu preciso avaliar de fato. E se eu fizer essas avaliações, eu vou compreender o que eu preciso mudar desta vez.
Não, e assim, a gente olhar para o fracasso como uma forma de não fazer mais. Tipo assim, o Isaac Newton lá que inventou a lâmpada, ele fez 1000 vezes até acertar.
É um exemplo ótimo.
Então, 999 vezes, não é que ele fracassou, é que ele viu como não fazer.
Como não fazer.
Então, o fracasso, entre aspas, né? É você entender o caminho que não é.
Isso.
E aí você vai para outro.
Exato.
E você vai estar mais perto do caminho que você quer.
Isso.
Muito bem.
Aí, sucesso é uma coleção de fracassos de quem não desistiu.
Nossa.
Olha.
Anota essa aí, Rose.
Que profundo.
Anota essa aí, Rose.
Não,
você
eu
viu?
Amo
pra
as
você.
Frases. Eu amo.
Não,
gente.
Rose falou que tem um caderninho de frases.
Tenho sim. Foi um caderninho que a Lu trouxe de Portugal pra mim. É, do Fernando Pessoa, com frases do poeta Fernando Pessoa. Eu anoto ali todas as frases que eu acho bem impactantes. Querido, querida, nós estamos terminando nosso programa, primeiro programa do ano, falando sobre as metas não alcançadas para pra você refletir, não fica triste ali, é, quem sabe é um sonho seu, transforma em meta, tente mais uma vez, pergunte ao Senhor se você pode investir, porque isso é muito importante, e vamos seguindo. Ô Sandra, você tem alguma meta pra esse ano?
Tenho.
Ah, do curso, curso da Manu
da Graça.
Ai, verdade. Tá gravado, registrou. Tá registrado em áudio,
Manu
e vídeo.
E Graça, estarei com vocês.
Graça, você tem?
Comprometimento público.
Público,
adoro.
É.
Então, eu fiquei pensando aqui qual que é a minha meta. Gente, eu acho assim, a gente tá num momento de ascensão profissional muito grande, né? Eu não, a gente, inclusive, conversou isso no café da manhã hoje. Vamos pensar na nossa meta para 2025? Porque a gente consegue alcançar as metas que a gente faz,
amém,
acredita?
Amém.
Olha que então benção. Vai ser uma meta, amém, profissional. Eu quero continuar impactando muito mais gente para ajudar as pessoas mesmo a trabalharem com internet e a se desenvolverem aí, é, pessoalmente, né? Físico, mental, espiritual, que é o
bem. Muito bem. Você, Raul, você tem alguma meta que você possa compartilhar com a gente?
Tenho, Rose. Bem assim, também no âmbito profissional, acho que é consolidar a mentoria aqui dos Estados Unidos para ajudar também os americanos que também têm necessidades aqui, né? E continuar ajudando as pessoas aí no Brasil também.
Muito bem, gente. Eu quero terminar o programa de hoje, antes das meninas aqui e o Raul deixarem o contato novamente, com um trecho de um livro que eu li, feito pelo Barry Black. Ele disse que quando a gente tem uma meta, a gente tem que traçá-la e ir com tudo, né? Pra conquistar. Mas ainda que a gente não conquiste, quando a gente chegar lá na frente e não conquistou, quando a gente olhar pra trás, a gente vai perceber que a gente não tá mais no lugar que a gente partiu. Quanta coisa a gente aprendeu. Você ainda não, mesmo não alcançando a sua meta, você já vai estar numa melhor classificação do que estava quando você partiu, não é? Quando você começou do seu ponto de partida. Então, é isso aí. Sonhe seus sonhos, coloque cada um deles na presença do Senhor, no altar do Senhor, peça a aprovação dele e vamos seguindo em frente. Muito obrigada por esse ano maravilhoso que nós passamos juntos aqui no programa Vida e Saúde, e que venham mais dias felizes pra gente construir conhecimento aqui na programação. Sandra, muito obrigada, foi ótimo. Ai,
muito
meu
bom.
Deus, que coisa maravilhosa ter você aqui com a gente. Deixa seu contato.
@SandraBarilli, psicóloga. Sejam bem-vindos.
Pessoal, seguindo os nossos parceiros aqui no programa, viu, querido ouvinte? Raul, tudo de bom 2025 para você e sua família. Deixa seu contato.
Valeu, obrigado. Feliz 2025 aí para vocês também. Meu verso bíblico aqui é Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como ou se tem com o que acabar, né? Fala aqui sobre planejamento, né? Sobre metas.
Amém.
Então que a gente possa estabelecer boas metas aí, principalmente metas que vão nos levar para uma vida abundante, uma vida rica, física, mental e espiritual.
Amém. Obrigada.
Se você deseja emagrecer 10 quilos até o carnaval, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda a sua sessão com o nosso time.
Obrigada, Raul. Graças, Donato.
Ai,
10 segundos.
Muito bom estar aqui com vocês, gente. O verso bíblico, Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Que vocês possam se planejar aí para esse novo ano. Se precisar da minha ajuda, @GraziDonato, para desenvolvimento profissional nas redes sociais e também para cuidar do seu corpo físico, da sua mente, da sua espiritualidade. Um beijo, gente, e até.
Até o próximo Vida e Saúde,
beijo.
Gente. Tchau.